perto e sabia de seu caráter definitivo. Quando ainda era estudante de medicina, ao dissecar cérebros humanos, entendeu que todos os atributos pessoais que fazem de nós quem somos, as esperanças, os medos, os sonhos, as lembranças, não passam de componentes químicos mantidos em suspensão por descargas elétricas dentro do cérebro. Quando a pessoa morre, a fonte de energia do cérebro é cortada e todas essas substâncias químicas simplesmente se dissolvem até virar uma poça de líquido sem significado algum, apagando todos os vestígios de quem essa pessoa foi um dia. Quando a pessoa morre, ela morre. Ponto final. Agora, porém, pairando sobre os jardins simétricos do Palácio Wallenstein, ela se sentia extremamente viva. Via a neve cair à sua volta, ou seria através dela? E, por mais estranho que parecesse, não sentia frio algum. Era como se sua mente estivesse apenas flutuando no espaço, com todo o raciocínio e toda a lógica intactos. Eu tenho função cerebral? Falou para si mesma. Então devo estar viva? A única conclusão a qual Gessner conseguia chegar era de que estava tendo o que a literatura médica denominava EFC, uma experiência fora do corpo, uma alucinação que ocorre quando pacientes gravemente feridos são ressuscitados após a constatação da morte clínica. A EFC se dá quase sempre da mesma maneira. A pessoa tem a percepção de que a mente está temporariamente separada do corpo físico, que flutua em pleno ar, suspenso, sem forma. Apesar de parecer uma experiência real, a EFC é fruto da imaginação, em geral desencadeada pelos efeitos do estresse extremo e da falta de oxigenação no cérebro, por vezes aliados a algum anestésico usado nos atendimentos emergenciais. Por exemplo, a cetamina. As imagens que estou vendo são alucinações, garantiu Gessner a si mesma ao fitar lá embaixo o rio Moldava serpeando pela cidade. Mas se isso é uma EFC, então eu devo estar morrendo? Surpresa com a própria calma, Gessner tentou lembrar o que tinha lhe acontecido. Eu sou uma mulher saudável, de 49 anos. Por que estaria morrendo? Num clarão ofuscante, uma lembrança assustadora se materializou em sua consciência, e ela então compreendeu onde seu corpo físico jazia naquele exato instante. E o mais apavorante, o que estava sendo feito com ela. Gessner estava deitada de costas, presa a uma máquina que ela própria havia criado. Acima dela, um monstro. Uma criatura que mais parecia uma espécie de homem primordial, surgido das entranhas da Terra. Sua cabeça estava toda coberta por uma grossa camada de barro imundo, repleto de rachaduras e irregular como a superfície da Lua. Por trás da máscara de barro, apenas os olhos cheios de ódio eram visíveis. Três letras, num idioma antigo, estavam entalhadas de modo grosseiro em sua testa.
— Por que está fazendo isso?
— gritou Gessner, em pânico.
— Quem é você? O que é você?
— Eu sou o protetor dela.
Respondeu o monstro com uma voz oca e um leve sotaque eslavo.
Ela confiou em você. E você a traiu.
Ela quem?
Exigiu saber Gessner. O monstro disse um nome de mulher e Gessner sentiu uma pontada de pânico.
Como é possível ele saber o que eu fiz?
Um peso gelado se materializou nos braços de Gessner e ela se deu conta de que o monstro havia iniciado o processo. Um segundo depois, sentiu no braço esquerdo uma pontada insuportável de dor que foi se espalhando pela veia cubital mediana e avançou em direção ao ombro com garras de aço.
— Pare, por favor!
— arquejou ela.
— Conte-me tudo!
— exigiu ele, enquanto a sensação lancinante chegava à axila de Gessner.
— Eu conto